Matadores canta. Estou no papo de gordo. Já engordei barbaridade. Tem o Dudu no mimimi e a Mayra comendo Toblerone. Doutor Tapioca olhou pra mim e disse: eu comia. Esse samba é só porque tô comendo pra valer. O Flávio vai me xingar. Sem querer eu fiz um jabá. Mas não vou parar de cantar, nem mesmo se o Lúcio falar. Momento cultural tá chegando e eu já perdi a porra do ritmo.
Está entrando no ar, Papo de Gordo. Aqui é menos comida e mais conversa.
O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, vai além. Alô, torcida do Flamengo. Alô, alô, Real Madrid. Alô, torcida do Flamengo.
Ouvintes de peso, univos. De Salvador, aqui é Dudu Salles. E aí, eu gosto muito de Biscoito Globo. E vocês?
Puta que pariu.
Tua abertura vai ser isso,
meu? Aí você come 12 biscoitos.
Hoje, Dudu, vai fazer uma coisa dessa com a gente. Que ridículo.
De Resende, aqui é Mayra e no Rio de Janeiro não tem acarajé.
É verdade.
Graças a Deus.
Isso é triste, isso é triste.
Pô, mas tem sim, é só ir no supermercado e fazer, pô.
Não é a mesma coisa.
Não, pelo amor de Deus. Não discuta com o baiano que a acarajé existe fora da Bahia, senão isso aqui vai longe. Já cometi esse erro. Sabe Sheldon, quando você vai falar alguma coisa pra ele, cara? Uhum. É sabado. Fala de acarajé pro Dudu, ele liga o modo Sheldon e vai falando que a acarajé é só com óleo de centeio, não sei o quê. Tá bom. De Nova Iguaçu, aqui é Lúcio, e eu não sou carioca.
Uai. Ah, não?
Não, você é
Ah, é, você é fluminense. Fluminense,
carioca, da cidade do Rio.
Pois todo é, mundo... o povo fica brigando aqui comigo por isso.
Pô, não sabia disso, não.
Porque tu é da cidade, pô.
Tá carioca.
Garoto esperto.
Aqui de São Paulo é Flávio e... Eu não sei o que eu tô fazendo nesse programa.
Tinha que ser paulista, né?
É, tem sempre alguém pra cortar o clima, é foda, foda, foda.
Tinha que ser paulista, meu.
É lógico, meu.
Aqui é Diogo, é o Marginelo.
Ah, ele fez uma piadinha carioca.
Nossa, isso prova que eu não sou carioca, que eu não entendi porra nenhuma.
Nem eu. Faça velocidade mais lenta, por favor, só pra entender.
Velocidade 1, vai lá.
Creu.
Aqui é Diogo, tá pimpando no chinelo. Piada. É só falar a parada, o nego não entende. Aí a pessoa pergunta o quê, aí eu faço.
Ah, não é isso, piada, cara. Carioca, é piada de primeira série.
Ah, não tinha entendido. Ok, tudo bem, tá indo bem, beleza.
Aqui é Afonso Solano, do Rio de Janeiro, e eu tenho alma de gordo.
Não, cara, você não tem alma de gordo, você tem alma de diabético.
Diabético?
Eu vi um filho da puta pra comer mais doce que o Afonso, cara. O Afonso é viciado em balinhas de coco.
Demais, cara. Balinha de coco é a minha cocaína.
Literalmente, coco, cocaína.
Pois é, ouvintes de peso, estamos aqui hoje para bater um papo com os matadores Diogo Braga e Afonso Solano, diretamente lá do MRG, podcast de games, cinema, quadrinhos. A gente traz eles aqui para falar sobre o quê? Sobre o quê? Sobre comida, é claro, por que não?
Né? É, até porque games e quadrinhos ninguém quer nem saber, né?
Lógico, não dá para comer enquanto você tá lendo gibi, nem jogando videogame, né?
Como não?
Pois é. Você imagina o descontrole do Lúcio com o controle na mão, tentando equilibrar aquilo ali com a gordura toda que fica na mão dele, né?
Pô, ajuda, na, ajuda no controle,
uma
cara.
Uma mesa portátil, né? Que a barriga dele já virou uma mesa, né?
É verdade. Até porque se um dia o mundo acabar, realmente, o videogame e os quadrinhos vão perder sua, né, sua importância diária, ao passo que comer, não.
Puta, que profundo isso.
Não é?
Se o mundo acabar, não vai ter ninguém pra comer.
É, não vai ter importância, nada vai ter importância.
Claro que vai, cara. É a coisa mais básica que tem. Comer, trepar. Mas
o mundo vai ter acabado.
Perdeu importância. Você falou, quando o mundo acabar, quadrinhos...
Sim, mas sempre sobra alguém. Igual Fast 15 anos. Sempre tem um filho da puta que não quer ir embora.
No podcast passado, nós teríamos a participação de Afonso Solano, mas ele, infelizmente, foi derrubado pela própria internet. Mas hoje, em teoria, vai, né?
Internet seletiva.
Hoje... É, pois é. Foi a Creuza. A Creuza tudo veio, tudo controla, né? E ela disse, não, hoje não. Hoje estou aqui com o Didi Braguinha.
Pois é. E supondo que alguém que escuta o Papo de Gordo ainda não saiba o que é o MRG, por favor, explique para os nossos ouvintes o que é e como encontrar vocês.
Você nos encontra 3 vezes por semana, se tudo der certo.
Se tudo der muito certo, tá?
Não matando robôsgigantes.com, que é um site sobre o que, Didi?
Massas, rocambole, granulado.
Tudo a ver com o nome do site. São 3 podcasts semanais, entre muitas aspas aí, sobre cinema, videogames e quadrinhos, e tem também, a cada 15 dias, A Voz do Robô, que trata de notícias bizarras, como uma galinha que fugiu do vulcão, o meu macaco de estimação, e coisinhas do tipo.
Mas você sabe que a minha parte preferida do programa não é nenhuma dessas. É quando vocês começam a cantar musiquinhas, no início.
Ah, é verdade.
Eu canto você... junto.
Eu tenho de você, Mike.
O programa de hoje pesa exatamente 678 quilos, que nos dá uma média bem razoável de 113. Eu diria que os matadores não complicaram tanto assim a nossa média. Se o Roberto estivesse aqui, a média estaria um pouquinho mais alta, mas...
Devo dizer aqui que provavelmente é a última vez que participo do Papo de Gordo, hein?
Por quê? Por quê, Diogo Braga? Por quê?
O que aconteceu? O mundo vai acabar, meu Deus?
O mundo não vai acabar, mas minhas gorduras sim!
Sai, gordura, que este corpo não te pertence.
Até pertence, mas ele não tá querendo mais. Ele não se importa mais.
Didi, não se preocupe, que você pode até emagrecer, mas a voz de gordo você não perde, não. Tá salvo.
Pulei gordura nas cordas vocais, não sai mais.
Então é isso, galera. Vamos para os e-mails.
Chegou carta e não é cobrança.
Even in my heart, I see. Muito bem, Dona Mara Mara. Estamos aqui de volta para mais uma emocionante leitura de e-mails do Papo de Gordo.
É isso aí, agora que eu sou celebridade, que lancei livro lá na Feira do Livro do Rio de Janeiro, eu quero ganhar em euro.
Ai, meu Deus, que chique. Vá, conte aí pra gente, como é que foi lá o lançamento do nosso livro na Bienal do Rio de Janeiro? Eu não pude ir, infelizmente, mas você e o Tio Lúcio estiveram lá, deram autógrafos, que eu sei.
Ah, foi muito bacana, me senti super importante, assim, a gente lá no stand, sentadinho na mesa, o povo passando, olhando e com aquela cara de nojo, o que é que aqueles dois gordos estão fazendo ali. Enfim, mas foi bacana porque a gente pôde conhecer algumas pessoas que ouvem o programa, que curtem o site, que foram lá simplesmente para dizer oi, não precisavam nem comprar o livro. Só por a gente ter a oportunidade de ter esse contato mais próximo, de saber que tem gente que gosta da gente, que apoia o trabalho, que reconhece todo o esforço que a gente tem para manter o site rodando, para manter podcast indo ao ar, isso é muito bacana.
Eu assino embaixo em tudo que você disse, meu amor. Tudo sem exceção. Tô assinando embaixo tudo isso. E pra quem não pode estar lá na Bienal pra ver o livro, pra tirar foto com o Lúcio e com o Mayra, tem um link aí no post que é basicamente todas as fotos que a gente tirou lá no evento. Tem muita coisa legal. E se você tiver interessado em comprar o livro, tem um link também aí no post pra você comprar o livro diretamente do site da Editora Singular.
E eu queria aproveitar esse momento lindo de confraternização e agradecimentos pela atenção de todos, para agradecer muito aquelas pessoas que quiseram me ajudar a consertar o meu Wi-Fi. Sim, galera, eu consegui consertar da maneira mais trágica possível. O telefone que estava dando problema, ele foi devidamente defenestrado. E agora estou com outro telefone numa frequência de 900 MHz, uma coisa linda, importada da Bahia, diretamente do armário de Dudu.
Agora, quando ela liga o telefone, a internet não cai mais. Que maravilha.
Então, galera, muito obrigada por quem tentou me ajudar. É, aquelas sugestões de ficar trocando o canal, tanto do telefone quanto do Wi-Fi, isso a gente tentou fazer antes de tomar a medida mais drástica, que foi trocar o telefone, mas, infelizmente, não deu certo. Foi uma tarde de domingo e uma noite de domingo que eu, Dudu e Júnior perdemos e que nunca mais vamos recuperar nas nossas vidas.
É verdade, é verdade. Tá chegando o final do ano, já estamos em 15 de setembro, e todo mundo que escuta o Papo de Gordo sabe, ou se não sabe, deveria saber, que o último programa do ano sempre é feito com participação dos ouvintes. Nós fazemos sempre uma retrospectiva do ano que passou e temos sempre dois ouvintes como nossos convidados. Já fizemos isso nos anos anteriores, faremos de novo esse ano. A partir do próximo episódio vai rolar uma promoção para escolher quem serão esses dois ouvintes. Então, se você tem interesse em participar do Papo de Gordo, fique ligado no episódio que sai no dia 30 de setembro e participe da nossa promoção.
E comece a ter ideias, ideias mirabolantes, ideias enlouquecedoras.
E falando em podcast, coisas mirabolantes, ó o link. O tio Lúcio, o rei do momento cultural, ele vai fazer uma oficina de podcasts durante o 5º simpósio da ABCyber, da Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis.
Doutor Salles, me diga uma coisa, o tio Lúcio continua pesquisando na Wikipédia para poder escrever esses artigos? Você que leu, me diga como é que é.
Eu não sei se ele pesquisa na Wikipédia ou não, mas tem mó cara de momento cultural, tá? O tio Lúcio é um estudioso, é um acadêmico, ele curte fazer pesquisas e tal. Fez recentemente um artigo bem interessante sobre podcasts de quadrinhos, então ele é um cara que se interessa por essas coisas e vai fazer uma oficina chamada Podcast, Planejamento, Divulgação e Monetização. Ele não vai ensinar ninguém a editar podcast, até porque edita essa porra sou eu, ele não sabe fazer nada sobre isso. Mas só pra encerrar essa história, a oficina é gratuita, mas só pode participar dela quem estiver inscrito no próprio congresso. Como o valor da inscrição na ABCyber vai subir depois do dia 30 de setembro, então eu recomendo que vocês corram, se inscrevam já. Se mora em Florianópolis, eu estará por lá. Vá lá, assista a palestra do tio Lúcio, sacaneie com ele, na cara dele, com o momento cultural, tá? O link do site da ABCyber com mais informações sobre datas, períodos, valores e tudo mais estão aí no post, confiram. Vamos agora direto para o momento Rice Guy.
No more, Mr. Rice Guy.
E Dudu Salles, que tá morrendo de ciúmes porque eu e Lúcio fomos pra Bienal, o Lúcio da oficina de podcast, ele não segurou o fogo no toba e resolveu ir assombrar o PirataCast falando sobre a sua experiência de sair de casa. Ele que foi um garoto precoce, saiu de casa aos 16 aninhos, foi morar sozinho.
Pois é, o programa tá bem legal, além da presença deste gordo que vos fala, o Léo Lopes do Radiofobia tá lá também, o Tourinho do Pauta Livre, além de
muitas tetas gordas.
Muitas, tem muita teta gorda, Ave Maria. Foi um ambiente inóspito pra se gravar, diria. Além disso, obviamente, os piratas estavam lá também, o programa ficou bem legal, eu recomendo, escutem.
E Dudu participou também do Pauta Livre News sobre Guerra dos Tronos. E aí, Dudu Salles, o que que você falou lá? Foi sobre os livros que eu te dei ou foi sobre a série?
Foi sobre os dois, mas na verdade eu não falei muito porque nesse dia eu estava meio adoentado e eu tomei um xarope heavy metal que tem aqui em casa, que eu fiquei meio grogue, sacou? A galera fazendo que eu estava bêbado, mas não estava bêbado, era xarope, é de verdade, eu juro que era um xarope.
Eu tomei esse xarope quando eu fiquei sem voz e o negócio é sossega leão mesmo.
A parada é tensa, assim. Eu começo a gravar numa boa, aí o bicho vai fazendo efeito, a minha voz vai começando a ficar cada vez mais enrolada.
Tudo começa a falar balé.
Parece que a língua triplica o tamanho, só que é impossível falar. Então, assim, eu escutei o programa ontem e, honestamente, não lembrava de nada que eu tinha dito. Mas, ainda assim, tá bem legal. Se você curtiu Guerra dos Tronos, tanto o livro como a série, escutem que vale a pena demais. E, pra finalizar o Rice Guy, a Camila, também conhecida como a adestradora do Flávio, que anda mais uma vez aí borboleteando pela podosfera. Na quinzena passada ela participou do Jurassic Cast, que dessa vez ela está no Paranerdia falando sobre as trilhas sonoras dos desenhos da Disney.
Olha só, a Camila, que é uma princesa da Disney, ela vai falar sobre as trilhas sonoras dos filmes. Que bonito!
Ela é princesa da Disney, ela é a Bela, não é isso? Flávio a Fera. A piada pronta.
Exatamente.
Tá aí, né?
Exatamente!
Se você não quiser ver o feedback do programa anterior, pule diretamente para 23 minutos e 50 segundos. Vamos agora para os e-mails. Começando com o e-mail do Rodrigo X, 92 quilos, 29 anos, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, bancário e cozinheiro profissional em treinamento. Ele diz o seguinte: tem uma péssima notícia para o Dudu. O Cinemark não usa manteiga na pipoca. Usa uma parada chamada Gordura Cooking Gold. E ele mandou um link disso, eu cliquei pra ver e eu não acredito. Eu ainda acho que é manteiga de garrafa derretida. Não adianta você querer me convencer do contrário, oh, que eu não, Deus, vou acreditar.
Coitado. A sua diarreia de estudo, Dudu Salles.
Não, não, é manteiga de garrafa. Eu não quero saber o nome que você tá dando a isso. É manteiga de garrafa. Fim da história. Manteiga maravilhosa. Ai, ai, ai. Ele continua. E falando em comer, nunca fui muito afim de pipoca. Porém, o milkshake do Bob's, quando liberou, passei sempre a levar para o cinema. É verdade, porque teve uma época que a gente não podia entrar realmente com comida de fora no cinema, né?
Ah, porque as pessoas ainda estavam sendo adestradas pra não jogar sorvete dentro do... Não passar sorvete no estofado, não jogar milkshake no cabelo do amiguinho.
O Rodrigo continua. Mas o ápice da minha gordice realmente aconteceu quando fui assistir Senhor dos Anéis, As Duas Torres. Eu e um grupo de amigos compramos chocotones e litros, detalhe para o litros, de iogurte no supermercado. Caraca. A ideia era comer antes do cinema. Mas não lembro exatamente por quê, isso deu errado, e acabamos entrando com tudo na sala e comendo lá dentro mesmo. Sujando as mãos com chocolate, aquela maravilha.
Não, peraí, era iogurte daqueles que vem no saquinho ou que vai na garrafinha? Porque se for do saquinho, vocês virando aquele saquinho na boca pra poder beber, eu não preciso pensar nisso, gente.
Agora, sobre gente que vale cinema, uma vez passei uma vergonha de tabela por causa da namorada de um amigo. Estávamos em quatro pessoas, incluindo meu amigo e sua namorada. O celular dela toca alto, ela atende alto e continua o papo. Tô no cinema. Não, não, pode falar. Tá nos trailers ainda. Corta para o começo do filme e ela continua falando alto. Eu e meu amigo viramos para o detentor da namorada. Detentor da namorada foi genial, inclusive. E avisamos que vamos trocar de lugar, porque não dá pra ficar com ela daquele jeito. Nisso, ela percebe que estamos levantando e fala: vocês vão sair daqui? Então eu vou também. No mesmo instante, alguém na fileira de trás manda um sonoro: graças a Deus.
Próximo e-mail é do José Luiz Pedroso, do site grandesfilmes.com.br. Ele diz o seguinte: apesar de morar em São Paulo, na minha infância eu também ia ao cinema uma vez ao ano, ou até mesmo a cada 2 anos, e sempre para assistir filmes Os Trapalhões.
Ahá!
As salas de cinema no Brasil têm diversos problemas, e um dos maiores é a escolha da programação. No Twitter, meus seguidores que moram longe dos grandes centros sempre reclamam da demora para chegar alguns filmes em suas cidades. A maioria do que não é blockbuster nem chega. Fora isso, outro problema que acontece cada vez com mais frequência é o mesmo filme estar passando em diversas salas diferentes do multiplex, não dando chance para os outros. Isso ocorre porque o cinema quer passar o filme legendado, dublado, legendado 3D e dublado 3D. E dá-lhe 4 ou 5 salas com Harry Potter e nenhuma para qualquer outro que tenha tido a péssima ideia de estrear na mesma semana. Escrevi um texto sobre o assunto no ano passado. Cadê o filme que eu queria ver? E tenho certeza que de lá pra cá a situação só piorou.
O link pra esse texto tá aí no post e a reflexão dele faz todo o sentido do mundo. Os blockbusters chegam e tomam metade do cinema. É por isso que os filmes, pra serem lançados aqui no Brasil, acabam atrasando, esperando essas salas vagarem. O Lanterna Verde estreou aqui no Brasil, acho que com um mês ou um mês e meio depois do resto do mundo, porque tava precisando de sala pra liberar.
Ah, mas Lanterna Verde também, aquele Zoolander...
Você implicou mesmo com o cara, sacanagem.
Ah, o cara faz biquinho. O cara bota a máscara e faz biquinho, pelo amor de Deus.
E-mail agora do nosso grande amigo Ricardo Ferro, 89 anos, 180 quilos, de Varginha Cheirosa, no Acre.
Como assim? Ricardo Ferro, a gente sabe onde você mora, Ricardo Ferro. A gente te conhece, Ricardo Ferro. A gente também sabe que a Varginha não é nada cheirosa.
Ele diz o seguinte: fala, gordalhada. Eu tenho umas histórias sobre cinema. Algumas nem posso contar porque caberiam mais naquele episódio 69. Mas uma eu posso adiantar aqui. Estudei no Colégio Salesiano e o Cine Teatro Nazaré fazia parte dele. Descobrimos, eu e meus colegas, que havia uma passagem que saía do estacionamento do Salesiano e acabava numa portinha atrás da tela do cinema. A diversão era, após as provas, nos encontrarmos todos na tal passagem secreta e irmos visitar o cinema, que ficava fechado durante o período da manhã. Era muito legal, todo mundo de lanterna na mão, vasculhando as instalações. Descoberta a passagem secreta pro cinema, todo sábado íamos assistir filmes de graça. Entrávamos escondidos pelo Salesiano, ficávamos atrás da tela em silêncio, esperando que apagasse a luz para começar os trailers. E aí, saíamos correndo no escuro e nos sentávamos nas poltronas para ver a sessão na maior cara de pau. Isso é exemplo que se dê, Ricardo Ferro. Você não tem vergonha nessa cara, não?
É por isso que os cinemas faliram.
Exato, por isso que não tem mais cinema de rua, porque é de Ricardo Ferro. Continuando. Na última vez que fizemos isso, aconteceu o seguinte. Quando estávamos saindo, nós saímos da sessão sempre pela porta normal, como todos os outros pagantes. O cara da portaria começou a nos olhar e contar quantos nós éramos. Estávamos em número de 10, mais ou menos. Aí ele mandou a gente parar e perguntou pra funcionária. Ei, fulana, você não disse que só tinham 5 pagantes na sessão? E essa turma aqui... Aí um de nós, prevendo o pior, gritou: corre, galera! Foi uma demandada geral. E nunca mais voltamos a tentar entrar nas sessões.
Frouxos.
Vamos agora para os abraços! Começando com um abraço pro Benedito Portela, que foi o primeiro a comentar no episódio passado. Adivinha o que ele disse?
Primeiro!
Quase, ele falou, baixando! Não, mas depois ele fez um comentário enorme lá, bem aprofundado, bem legal.
Um abraço também pro Cosmides e sua esposa, que foram os primeiros a comprar o livro do Papo de Gordo.
Abração também pro Alencar Botari, do blog estudameufilho.com.
Abraço pro meu amigo Drigo Menezes, que finalmente entendeu o jingle do Guaraná Antártica, porque ele não sabia o que era piruá.
O pior não era ele não sabia o que era piruá, que ele achava que isso era uma parada, assim, tipo pornográficas. Agora, ele fez toda a reflexão lá no post, que é no mínimo surreal. O conceito de piruá pra ele, acho que envolvia passar o peru na cara de alguém.
Aí o Drigo merece também não só um abraço, mas também um beijo, porque ele foi lá e ficou de babá minha do Lúcio durante a Bienal inteira.
Abração também pro Breno Marques, que adora essas surubinhas podcastais, então você vai adorar o episódio de hoje nessa mistureba com o MRG.
Abraço pro Paulo Argolo, que frequentava um cinema onde você comprava o ingresso e ganhava 3 carrapatos de brinde.
Primeiro mundo é isso aí, é. Tome na cara. Abração pro Kleber Kihara.
Pro cigano Igor, pro cigano da Guerrilha Geek, que explicou um pouco mais sobre o Ica nos comentários do cast passado, e cara, eu sei que não é macumba, mas a piada era muito boa pra não ser feita.
Abração pro Rodrigo Cândido.
Abraço pra Calista e pro seu amigo Sandro Kakashi.
Abraço pra Pamela Sirico Sakuyama. Dessa vez eu coloquei o nome difícil pra mim, tá vendo?
Muito obrigada.
Que acabou de fazer a maratona e escutou todos os episódios do Papo de Gordo.
Abraço também pro Bruno Coruja, do site estupendo.com.br.
Abração pro Eduardo Armelin, que avisa que o filme do Capitão América não foi filmado em 3D e se convertido posteriormente.
Um abraço pro Yakult San, que tem lactobacilos vivos.
Abração pra Tássia Ascioli.
Pro Christian Gump, que também não gosta de cinema com lugar marcado.
Um abração pra Carolina. O primeiro filme que ela viu no cinema foi A Princesa Xuxa e os Trapalhões. Que coisa meiga.
Abraço pro Gordo Mascarado.
Um abraço para a Thalita, que nessa semana, altamente embriagada no Twitter, ficou pedindo pra gente mandar parabéns pra ela pelo seu aniversário no dia 9 de setembro. Então, parabéns pra você, Thalita. E sempre que encontrar com a gente de novo, lembre de dar novos brownies pra Mayra, que ela agradece, viu?
Oh. Feliz aniversário, Thalita. Muita cachaça aí nos próximos anos. E agora um abraço pro Alessandro Leite, pro Alezinho e pra Ana Júlia.
E pra encerrar, um grande abraço pro Fábio Seiji e pro meu grande amigo Pablo de Assis, que faz aniversário hoje, no dia do lançamento desse podcast, dia 15 de setembro. Parabéns para os dois. É isso aí, galera. Vamos de volta para o programa bater um papo sobre turismo gastronômico no Rio de Janeiro. Esteja aqui de volta em 15 dias no papodegordo.com.br. Estamos de volta e vamos direto para o momento cultural profundamente pesquisado do tio Lúcio.
Ei, opa! Historinha do tio Lúcio.
E Mário, você ficou no vácuo dessa vez.
Eu tô animada.
Mas a privação de sono tá acabando contigo, né? Esse negócio de acordar às 5 da manhã e gravar podcast até meia-noite tá te deixando meio doida já, viu?
Inclusive, esse domingo eu fui dormir, já era 1:30 da manhã, tendo que acordar às 5 da manhã no outro dia, porque teve show do Exalta Samba no Parque de Exposições aqui do lado da minha casa. Aqueles putos estavam tocando dentro do meu quarto.
Muito bom. E no momento cultural temos o quê?
Não, porque dessa vez eu realmente fiz a pesquisa, aprofundei, já que não foi feito semana passada. Hoje eu decidi que ela não servia mais, aí eu troquei por outra.
Muito bom.
Não, cara, é que eu ia falar sobre feijoada, mas descobri que feijoada surgiu em Portugal, foi desenvolvido por um português, popularizado por uma baiana, e a maior versão do mundo é paranaense. Não serve pro Rio de Janeiro.
Não serve.
Então eu vou falar daquele que realmente é o prato mais típico da culinária carioca: o biscoito Globo.
Aí, eu falei que eu gosto do biscoito aí.
Ele insiste, né? Ele insiste.
Ele vai insistir nisso daí até o final do programa, né? E vai dando corda pro Lúcio fazer esse sotaque
eu
baiano.
Eu sou obrigada. Também, né? Eu sou obrigada a ficar prestando atenção nisso, né?
Gente, o Virto acabou de ligar aqui e falou que vão desligar minha conexão.
Vamos lá. Seja na praia, no Maracanã, no engarrafamento ou no meio de um tiroteio, é certo que terá um ambulante vendendo as versões doce e salgada do mais clássico biscoito de polvilho do mundo. Com a mesma fórmula, o mesmo processo de produção e até a mesma embalagem de papel cheia de poluição visual desde 1955, o Biscoito Globo foi criado 2 anos antes pelos irmãos Milton Jaime João Ponce em São Paulo.
Não, mentira, isso aí já tá errado. Biscoito Globo.
Excelente! A melhor coisa do Rio foi de São Paulo.
Mas eles se mudaram pro Rio porque os cariocas adoravam aquele biscoito. E porque é mais legal falar biscoito do que biscoito.
Não, eles foram vendidos porque em São Paulo não tem praia pra vender biscoito. Eles tiveram que vender no Rio.
Pimba!
Matou a charada.
Hoje, eles contam com uma rede de distribuição gigantesca, formada por centenas de ambulantes, já que não possuem nenhum vendedor contratado. E nem precisam. Todo dia, os ambulantes enfrentam uma fila monstruosa e concorrida na Rua do Senado, no centro do Rio, para comprar vários pacotes a 35 centavos cada. Como vendem por R$1, tem um lucro de 187%.
Cara, é sério isso?
Como é que os caras conseguem vender por 75 centavos o pacote? Não, por 35, né?
Ele compra, né? O ambulante compra por 35.
É, 35 o pacote, mas também é um saco gigante cheio de pacotes de biscoito numa embalagem de papel. É muito bom. Vamos lá. O Biscoito Globo, mais conhecido por Óleo Globo, faz parte da história da...
Peraí, fala direito do jeito que o pessoal fala na praia, vai.
Ah, tá bom. O Biscoito Globo, mais conhecido por Óleo Globo!
Você sabe como é que o Biscoito Globo seria chamado em São Paulo?
Como?
Biscoito SBT.
O biscoito faz parte da história da cultura do Rio de Janeiro. Se você vier ao Rio e não visitar o Pão de Açúcar ou Cristo, é perdoável. Agora, deixar de experimentar o Biscoito Globo é um crime. Aí em anexo tá indo um linkzinho do YouTube mostrando todo o processo de fabricação lá do biscoito. É bem legal.
Olha, rapaz, nunca soube. É uma das coisas que eu não gostaria de saber.
Como é que é feito
o biscoito? É, porque o Biscoito Globo, como vocês falaram, ele é muito claro. Quando Deus disse que haja luz...
Ele tava lá.
O Globo já estava lá.
Caiu uns farelinhos de Biscoito Globo que ele tava comendo, aí fez Adão e Eva.
Exatamente.
Ai, Maria.
Então Adão era paulista.
Gente, vocês já notaram uma coisa? Por exemplo, eu que tenho pego muita a Via Dutra pra vir pra aqui, pra Resende, a Via Dutra tá livre, trânsito fluindo numa boa e não tem ninguém na rua. Ok. Basta, acabou. Como é que tá o trânsito? Não, aí formou um engarrafamento. As pessoas brotam pra vender as coisas e sempre tem um cara com o maior pacote da vida de Biscoito Globo. Aliás, um monte de pacote, né? Tudo dentro de um saco plástico que eu não sei de onde aquele cara surge, mas ele pula na frente do carro, assim.
É que nem os Cybercops,
né? Mas ambulante em concessionamento...
Gente, eu nunca vi isso.
É um toda universo vez eu fico paralelo, pensando, Mayra.
Eu não sei de onde vem aquele cara. Eu acho que ele é um gnomo. E vem cá. E agora tem vários sabores, né?
Salgado e doce.
Não.
Tem salgado, doce e areia.
Tem vários sabores, salgado, doce e falso.
Exato.
Apesar de vender 30 centavos, tem pirata.
Por isso que eu tô falando que tem de vários sabores, que eu já vi de calabresa, de não sei o que.
Biscoito Globo só tem doce e salgado. Não sei a diferença entre eles, mas...
Ah, não, tem diferença. É muito interessante isso, porque o biscoito doce, o biscoito salgado, ele é um biscoito de polvilho mais fino. E o biscoito doce, ele, pra mim, é o que faz a grande diferença do biscoito Globo, porque o biscoito doce, ele tem um gosto mais ímpar do que qualquer outro, assim. Eu nunca comi mais nenhum ímpar. Biscoito doce daquele tipo do que...
O biscoito doce do Globo, ele só não tem gosto. Esse é o doce dele. Essa é a verdade.
O salgado tem gosto de óleo. Eu tive no Rio de Janeiro pro casamento do Lúcio em novembro do ano passado. E fui comer o famoso biscoito Globo, não o Lúcio. O Lúcio já... Bom, enfim. E aí quando fui comer o biscoito Globo, a gente comprou também nesse esquema, engarrafamento, passou ambulante lá, chegou, comprei, todo empolgado. O Lúcio tava destruindo os biscoitos Globo no carro. E eu comi, eu achei legal, mas nada demais. Assim, tem biscoito de polvilho aqui na Bahia é muito melhor que o biscoito Globo do Rio de Janeiro.
Você ih, tem... vai tomar porrada.
Acabou, mentira.
Aqui na Bahia a gente chama isso de biscoito Avoador, que é a marca, entendeu?
Mas como o tópico não é Bahia, o biscoito Globo ele é muito bom, né?
Outra coisa que vende na praia também, ainda na categoria biscoito, e que é muito boa, deve vender em outros locais também. É tipo um biscoito, eu não sei o que aquilo é feito. Eu achava que era
melhor uma folha. Melhor nem saber, inclusive, né?
Exatamente. Mas eu achava que era alguma folha, e nego enrolava, e fazia um canudo.
Ó, isso tem outro nome.
Oi? Tá, todo mundo lá dos morros da Providência, essas coisas, né?
Não sei, cara.
É uma parada que parece casquinha de sorvete?
Isso, só que ele é redondinho, grandinho.
Gente, isso é taboca. Ou, lá em Sergipe, chama cavaco chinês. Não me pergunte por quê.
Tá falando dos tubinhos, cara.
Isso.
São uns tubinhos, assim, compridinhos. Tem gente que chama de biju também.
Biju,
né?
É, isso aí é biju.
Aqui no Rio, isso é demais. O cara, geralmente, na praia, quando o cara vem vender, ele vem com uma madeira. Nessa madeira, tem uma alcinha que ela balança. Sim. E aí ele vem batendo na madeira, tipo,
aquilo
de um lado...
Aquilo chama
tipo,
matraca. Gente, vocês são muito incultos.
Matraca é do Chaves.
Matraca
é um pedaço de
gente, madeira. Gente, isso é usado nas procissões de Corpus Christi no Nordeste do país.
Eu chamo de madeira com pêndulo. Biscoito eu chamo de aquela porra deliciosa.
Significa?
Como aquela porra deliciosa ali pra mim?
Boiola.
E o melhor é que ele... Eu não sei porquê, mas sempre esse cara que vende esse biscoitinho, ele vende uma chupetinha, um pirulito de chupetinha.
Peraí. Como é que é? Que é uma chupetinha, uma porra biscoito, uma chupetinha
junto. Não, mas é, cara. Isso é uma parada que é inexplicável o porquê eles vendem. Não,
é muito explicável.
Não, você tá comendo biscoito e ganha uma chupetinha, porra.
Olha aí. Dependendo de quem venda, vale a pena, né, cara?
Foi nessa que o Ronaldo se deu mal.
Aí, ó. Um palitinho, que é como se fosse um palito de picolé, que é quebrado ao meio pra economizar, e aí eles, um palito de picolé vale pra dois pirulitos daquele. E ele é todo vermelho, é puro açúcar aquela merda. Com groselha.
Não, sempre comia essa parada.
Porra, é muito bom, cara. Porra, é muito demais. Bom.
E o cara fica leca, 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 quando ele vê o barulhinho. Leca, 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 leca. Puta. E esse cara, biscoito que você falou, esse biju, ele é típico de... Você morde, 30% vai pra sua boca, o resto cai na areia.
Exatamente. E aí você ainda tenta pegar, você fica tentando tirar a parte do outro, fica soprando, sempre mastigaria, que é uma merda. Ou ele cola no céu da sua boca e não sai nunca mais. Quando eu era mais novo, né, porra, que a gente ia comer algumas coisas na praia que eu não tinha total controle da minha mão e que caía, vira e mexe, caía comida, eu tinha que pegar de volta, porque era o único picolé que eu ia poder comer, o único biscoito.
Diogo, você tá ligado que eu posso pegar várias frases soltas suas e fuder com sua vida, né? Eu era mais novo, não tinha controle da minha mão, negócio da chupetinha, uma porra muito gostosa. Cara, tá difícil, velho, tá difícil.
Eu vou começar a gravar aqui pra garantir. Quando eu era mais novo, né, que eu não tinha total controle da minha mão, eu não sei porquê, mas sempre esse cara que vende esse biscoitinho, ele vende uma chupetinha, o que eu chamo de aquela porra deliciosa. Se vira e mexe, caía, tinha que pegar de volta, porque era o único...
Chupetinha. A chupetinha.
Não, mas o lance é que, assim, sempre que cai alguma parada, e eu não entendo muito isso porquê.
Gravidade.
É verdade, gravidade. Mas o lance é que você tem que pegar o mais rápido possível. A parada tocou no chão, acabou, meu amigo. Não adianta você pegar em 2 segundos ou pegar em 1 hora. Aquela merda, já tem que ir pro lixo. E a gente cisma que se a gente pegar em 3 milésimos de segundo, quando bater no chão, tá tranquilo, não sujou.
É a regra dos 5 segundos, porra. Todo mundo sabe disso. Você tem 5 segundos pra pegar do chão. Depois disso já
é. Mas esse pirulito aí, Diogo, que você falou, essa supetinha, eu lembro que quando ela caía... Supetinha, a supetinha. Quando ela caía na areia, quando era criança, eu ainda conseguia ir pro mar e lavar ela no mar.
Isso, é. Cara ninja.
E aí caía uma, ficava uma coisa meio salgadinha e depois voltava a ser o doce normal, entendeu? Oh.
Meio agridoce, né? É. Falou, ah, é assim que fazem comida chinesa.
Derretem esse pirulito. A verdade é que o frango agridoce da China veio do Rio de Janeiro.
Um desses pirulitos que caiu no mar foi parar lá, né? Tava lá o senhor Chifu Petrasques, né, pescando. Encontrou aquela merda daquele pirulito, tá aí o resultado.
Eu morei durante um bom tempo na beira da praia, lá na Barra. E aí a gente vira e mexe de noite, cara. Ia pescar, ou ia dar uma caminhada e tal. Um belo dia, estávamos a família reunida e veio um conhecido do meu pai, na verdade, avisar que estava dando camarão.
Ó. Oh.
Porra, o nego imediatamente levou todos os baldes que tinham nas casas, assim, foram correndo pra praia. Cara, quando a gente chegou, hoje eu penso nisso, e eu não entendo como a gente era tão porco nos anos 80, 90, assim. Cara, o mar trouxe milhões, mas cara, eram milhões de camarões mortos pra beira do mar. Tinha milhões de camarões mortos na areia.
Sabe Deus que acidente ecológico não foi, né?
Exatamente. Foi uma coisa tão... Na hora, pra mim, pra gente, aquilo ali era dádiva de Deus. Deus nos entregou o jantar. Camarão delivery, mano. Cara, todo mundo recolhendo camarão pra fazer, a gente foi e comeu. Hoje eu penso que, caralho, imagina exatamente o que não explodiu, cara. A merda que foi de poluição pra matar esse filho da puta e a gente comendo, cara.
Quem garante não foi uma dádiva de Deus? E agora você tá falando mal dele, ele vai te jogar um castigo.
Quem sabe? Ah, né? Não gostou do camarão, né, filho da puta? E aí acha que tem figurito, né? Solta um raio na cabeça do cara.
Eu duvido muito que o que tivesse de perigoso nesse camarão fosse pior do que aquelas comidas de rua do Rio de Janeiro. O pessoal me sacaneia com o lance lá do churrasco grego de São Paulo, mas no Rio de Janeiro tem coisa muito mais tosca, pelo amor de Deus.
Coxinha com gongolo é muito bom, cara.
Coxinha com o quê?
Com gongolo, aquele bichinho redondinho, branquinho, nojento.
Eu não faço ideia que seja isso, Lúcio.
Larva, pelo que ele tá falando, é uma larva.
Ovo colorido também.
A pior parada é você comer um bife à milanesa de putiquim.
Puta, pô, pior, não é muito bom, cara.
Ah, não, cara. Eu nunca vi um bife à milanesa desse do dia, sabe qual é? Essa parada, os caras
mas fazem... Tem.
O cara faz hoje, aí ele guarda nos fundos. Ele só bota no balcão no dia seguinte.
O fundo de quem tá guardando, né? Uma média de pão com manteiga num barzinho é maneiro, cara. Aquele perdigoto lá no sanduíche é bom.
Concordo. Isso é uma parada que é fato mesmo. Isso não sei se é só no Rio, não, mas em quase todo local, cara, é café da manhã, em padaria ou botequim, é ideal, cara.
Pô, mas tu pagar pra alguém passar manteiga no seu pão é muito humilhante, você não acha, não?
Não, não. Ele vai passar manteiga no seu pão, ele vai esquentar na chapa, ele vai coar o café pra você e ainda vai ter um caboclo que vai levar na mesa. Nossa,
pois tá pagando. É, ele
ainda vai falar bom dia cuspindo
uma de irmão. Cara, é eu acho que com sorte nesse café da manhã você ainda consegue comer o biscoito e beber uma chupetinha. É um puta investimento, cara.
Uma coisa engraçada no botequim, cara, o botequim ele tem o melhor copo para se tomar café com leite e cerveja.
É o mesmo copo.
É o mesmo copo, cara. E é ideal, bicho. Eu nunca vi um copo que deixasse a cerveja ou o pingado, né? Mais gostoso, cara. Não tem, bicho. Não tem. E se você comprar o copo para tomar na sua casa, não vai ser tão bom quanto, cara.
É, tem uma receita, é só você não lavar o copo.
Aí você vai fundindo o sabor da cerveja com o sabor do café com leite, você chega nesse gosto maravilhoso que ele tem no boteco. Porque
tudo é fermentado com as salivas que vão passando por lá.
Porra, eu fico imaginando qual o processo de limpeza de um copo desse, cara.
É, meu, hepatite, a gente se vê por aí.
É, cara. O Lúcio falou mais cedo do Biscoito Globo, mas existem outras coisas que só encontra-se aí no Rio de Janeiro.
Cariocas, por exemplo.
Por exemplo. Não, mas cariocas, essa praga se espalhou pelo Brasil inteiro. Olha o Diogo aí que mora em Brasília hoje em dia. Pô, não, isso aí. Não.
Pô, mas Brasília tem praga do Brasil inteiro aqui, cara.
Tem.
Falaremos sobre Brasília um dia ainda. A gente vai falar mal de Brasília ainda um dia, com toda certeza. Mas tem uma parada que o Lúcio trouxe aqui pra Salvador, inclusive, uma vez, chamada refrigerante Mineirinho. Que eles são o melhor refrigerante do mundo. Que esse troço é uma merda. Isso é horrível, velho. É,
muito olha, os bom. Crentes, os crentes que me desculpem, mas a merda é Guaraná Jesus, maluco.
Pô, Guaraná Jesus é divertido, cara.
Cara, é divertido, mas não é gostoso, cara.
Não, é legal o Guaraná Jesus. Eu pensei que fosse muito ruim, mas não é, não.
O Mineirinho, ele é uma fanta-uva meio zoada, né?
Meio sem gás, né, cara?
É, meio sem gás, meio...
Ah, Mineirinho é bom. Eu já tomei aqui.
É feito com chapéu de, extrato de chapéu de couro e Guaraná.
Quando o Mayra falou Mineirinho é bom, eu fiquei com medo louco de ela estar se referindo a algum cadete da mãe agora.
Opa! Não.
Se fosse em Belo Horizonte.
O Mineirinho, pra mim, eu acho que o Mineirinho, ele é uma Coca-Cola com mais açúcar. Mas ele se você olhar pro Mineirinho, visualmente ele parece uma Coca-Cola. Se você puser açúcar na Coca-Cola, ela fica com a mesma cor do Mineirinho.
Ela vira Pepsi, cara.
Então, se você intensificar, então talvez a Pepsi com mais açúcar.
Entendi. Lúcio, tu falou que essa parada do Mineirinho é feito de chapéu de couro. Que porra é um chapéu de couro?
É uma planta. É uma planta que
tem
dor de barriga. Extrato de chapéu de couro e Guaraná.
Vai me dizer que o Mineirinho foi criado em São Paulo?
Não, foi criado em Minas.
Claro. Não, é porque...
Foi criado em Minas junto com o pão de queijo e depois migrou pra São Paulo.
Essa planta chapéu de couro tem o apelido de Mineirinho. A planta vem de Minas, mas foi criado em São Gonçalo. São Gonçalo criou Mineirinho e Claudinho Buchecha. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall, tan, young, lovely, the girl from Ipanema goes walking.
Dia de luz, festa de sol. Alguém aqui tem o hábito de frequentar estádio de futebol? O que é que tem nos estádios de futebol daí?
Não, antes do estádio tem as feiras. Não sei se em outros locais do Brasil tem isso, mas tem um biscoitinho que é muito bom ainda no...
No Rio de Janeiro só tem biscoito, pirulito em forma de chupeta e bebida ruim, né?
Tá ótimo. E cariocas, não esqueça da pior parte, os cariocas.
No Rio tem uma coisa muito boa lá, que é a confeitaria Colombo.
É verdade, mas é cara pra caralho.
É cara, mas é boa. Porra, não.
Café de R$15, meu irmão. Tem que deixar muito acordado esse café, né? Pô, tem um biscoito de feira foda pra caralho. Que às vezes meu pai substituía por
refeições.
Substituía pelo sucrilhos, assim. Ele fazia como se fosse um cereal matinal, que é o mentirinha. Já ouviu falar de mentirinha?
Já ouvi falar de várias mentirinhas, mas essa em questão não,
cara. Mentirinha é um biscoitinho redondinho, parece... Afonso que vai gostar, parece uma mini nave espacial.
É tipo um biscoito de nata, sei lá.
Isso.
É tipo um biscoito de nada, na verdade.
Cara, mas esse biscoito, ele é viciante, cara.
Ele é bizarro.
Ele é muito gostoso, pode crer. Mas realmente, o Rio de Janeiro é só biscoito, né, então, né? O programa é esse.
Só tem biscoito, funkeiro e bebida ruim.
Pois é, cara. Você imagina. Mas você falou o quê da Confeitaria Colombo?
Ah, a Confeitaria Colombo é muito boa. O Lúcio pegou uma coxinha lá que vinha com osso e tudo, que ele se acabou nessa coxinha. Eu e Dudu, a gente pediu um sanduíche que vinha com presunto de Parma, não sei o quê. Todo
é caro,
chique.
O lugar é caro, mas é muito legal. Inclusive, é muito bonito.
Tem claro, tudo. Gente... E os doces? O que é aquela vitrine de doces? Você chega lá, você tem vontade de lamber o vidro, sabe?
Eu trabalhei ali em cima, num dos prédios ali em cima da Colombo. E, porra, por eu trabalhar ali, os amigos, quando iam ali, quando estavam pelo Rio, que queriam bater um papo, alguma coisa, eles sempre marcavam na Colombo. Então eu tomei raiva daquela merda, porque qualquer coisa que eu fizesse... Eu ia pagar R$15 ali na Colômbia. Você pede uma água, cara. Eles te cobram R$5. Eu falo, meu irmão, da bica. Não, essa é da bica. Filha da puta, não traz o copo. Bebê lá na bica, filha da puta.
Mas aqui no Rio, se eu não me engano, normalmente eu me engano, tem duas confeitarias Colombo, né? Uma no centro da cidade e a outra no Forte de Copacabana. Eu vou muito com a enfermeira, minha namorada, no Forte de Copacabana. Recomendo a todos, é bem bonito ali, o pôr do sol, super...
Dá pra brincar de Wolfenstein 3D ao vivo.
Olha aí.
A enfermeira leva o Afonso lá pra ver a paisagem, né?
Pra me botar no sol.
Exatamente. Eu não saio de casa nunca, né? É. Mas olha, o que eu achei muito legal da confeitaria Colombo lá do centro, primeiro que você entra e parece que você foi transportado automaticamente pra ser...
uma minissérie da Globo, né?
É, pra 100 anos do passado, entendeu?
É, bem legal.
São uns espelhos enormes, cobrindo parede a parede. É um ambiente muito interessante. Eu concordo que tudo é muito caro, e isso é uma parada escrota. No entanto, eu não sei se tava só naquele dia ou não, mas a gente não tava num dia específico, e tava cheio, assim, não era um dia... Ah, hoje é feriado o negócio. Tá cheio aquela porra, entendeu?
Sempre tá cheio.
Lá é bem ou mal, é ponto turístico, né, cara? Então, sempre tá cheio. E, ao mesmo tempo, as coisas realmente são muito gostosas. Então, é um local que vale muito a pena você ir. E pra quem gosta de gastar dinheiro com comida, quem pensa em qualidade, não em quantidade, porra, é muito bom.
É lá. Não, eu acho assim, ó, que se eu morasse no Rio, uma vez por mês eu ia separar aquele pouquinho do salário que a gente consegue separar pra alguma coisa, pra ir lá.
Pois é, isso é um ponto interessante que eu acho que a gente tem que dividir as dicas gastronômicas em qualidade ou quantidade. Porque, por exemplo, eu sou um cara que valoriza a quantidade, eu não valorizo qualidade.
Gordo!
Exatamente. Mas agora, por eu estar em dieta, estar de dieta, eu estou começando a valorizar qualidade. Então, assim, estou começando a querer comer coisas mais refinadas, começando a comer bifes com molhos doces. Uma coisa interessante, outro dia comi um bife com molho de morango, sei lá.
Olha,
pô, sensacional a parada.
Passa essa dieta aí, por favor, que eu tô gostando dela.
Que porra de dieta é essa?
Pô, a dieta tá funcionando.
Que porra de dieta
é essa? Molho de morango, não, tô emagrecendo, porra. O que importa é isso.
Você não comeu mais nada o resto do dia, né?
Só o bico com molho de morango. A sobremesa e o almoço junto. Porra, pra quem gosta de quantidade, cara, eu sou um cara que me amarro em salgado, bicho. Eu não posso passar em frente de lanchonete que vende salgado e refresco. Que eu tô fudido, eu vou gastar R$15 naquela merda comendo 15 salgados.
Uma coisa que o carioca sabe fazer muito bem é empada.
Porra, a empada carioca daquela...
Caralho! É bom muito mesmo. Bom, muito bom.
Não gosto
bom
de empada aqui. Não, cara.
Adoro, não empada? Adoro. Só de pronunciar a palavra empada, minha boca enche d'água.
Foi isso, Mayra.
É que a empada, cara, ela é...
Paralenta.
Ela é tipo...
É uma farinha maçarocada.
A empada, ela é o gordo dos salgados. Porque os órgãos dela estão lá dentro, presos de uma camada absurda de farinha, de gordura.
Quando você vai fazer culinária, a empada é igual ao cinzeiro pra quem faz artes plásticas. É a primeira coisa que você aprende a fazer.
Não.
Ah, não, mas foi a primeira coisa que fez argila. Você vai mexer com argila, tu faz um cinzeiro, sempre.
Não, faz uma caneca.
Porque na verdade você tá tentando fazer um vaso, mas como você é uma besta, você só vai conseguir fazer um cinzeiro, porra.
Por isso, cara.
Mas não tem como. Você vai fazer uma empada, você vai fazer uma empada. Não dá pra você começar a fazer uma coisa que vai ficar uma empada.
Uma vez eu fui em um hotel, era moleque, e aí tinha um animador. E tinha um acho que era um domingo. Tinha um determinado, um dos dias lá que a gente tinha que fazer comida. E aí deram farinha pra gente. Eu falei, vou fazer uma empada. Não, vou fazer um pão. Vou fazer um pão em formato de cavalo. Aí comecei. E aí a ideia era fazer um cavaleiro. Aí comecei a fazer a parada. Comecei a fazer em nada da porra do cavaleiro. O cavalo montava só as patas de trás, só a parte da frente. Aí no final das contas veio a porra do instrutor e falou, por que que você não faz uma empada? É boa a ideia. Pum. Aí fiz um cinzeiro de comida.
O seu pão em forma de cavalo tinha um cavaleiro, isso que me impressionou mais, né?
É, ele na verdade não tinha nem cavalo nem cavaleiro, porque ele não existiu durante muito tempo.
Eu não tive que fazer uma forma pra ele, entendi. Ah, você tá falando de comida em quantidade. Quando eu estive no Rio dessa última vez agora, eu fui junto com o Jabu e o Belote numa feira, acho que é uma feira, sei lá, numa praça lá em Bangu. E rolava uma parada de um sanduíche lá, um x-tudo.
Ah, podrão.
Sim. Um podrão, que seja, velho, a parada parece um tijolo, mas assim, ele é realmente do tamanho de um tijolo, não é sacanagem não. Vai tudo naquela porra dali, ele coloca tudo na chave pra poder esquentar e tal. Depois que ele fecha o pão, como o pão é impossível de ser fechado, ele vai usando as espátulas de um lado do outro e fica num formato de um tijolo. E você literalmente come um tijolo. Eu não consegui comer todo, infelizmente, eu não tenho mais estômago pra isso.
Que isso, cara?
Eu não consigo mais não, Diogo. Eu sou um gordo fracassado hoje em dia, assim. Não dá mais não. Eu larguei lá pela metade.
Isso é um insulto, assim. Isso é uma coisa bem vergonhosa. Você não consegue comer um sanduíche, cara.
Dudu, compensou não ter comido aquele acarajé. Você não pode mais me sacanear do acarajé agora.
Não, mas você não comeu acarajé, Lúcio, porque você é um viadinho que não come feijão. Eu não comi o sanduíche, porque eu não consegui comer o sanduíche, que eu não como na minha barriga. É um pouquinho
diferente. Tu não come feijão, Lúcio?
São coisas diferentes. Você é um viadinho e o Dudu é um gordo sem estômago.
É isso aí.
Peraí, como assim tu não come feijão, cara?
Quem não come feijão? Feijão,
porra. Ah, o feijão não, é o quero... chocolate da... Isso, das comidas salgadas. Dos cereais, né? O feijão
é exatamente.
Agora você imagina você conversando com o Lúcio e ele falando: não, quando vocês vierem pro Rio de Janeiro, eu vou levar vocês pra comer uma puta feijoada legal, boa mesmo. Isso de um sujeito que não come feijão.
Mas você vai confiar, né? Não, mas eu pego referências, cara, pô.
Claro. Falando em feijoada, aqui no Rio, a minha ignorância geográfica me impede de dizer se existe, fora do Rio, a churrascaria Porcão. Existe?
Existe nos Estados Unidos, no Japão.
É, em mesmo, todos os lugares, inclusive em Salvador, em Brasília.
É, nos Estados Unidos é chamado Big Pig e no Japão é de Ario. Ok, Diogo Braga, boa tentativa. Continue.
Deixa eu falar. Ah, não, tá alguém falando? Posso interromper? Obrigado. Porra, a parada é tá falando de qualidade. Porra,
o Diogo, ele continua voltando nos pontos que já foram embora, vocês perceberam?
É porque eu lembro das paradas depois de eu ter passado muito tempo por elas. Assim. É importante relembrar dos caminhos que você trilhou. Pra quem gosta de quantidade, não de qualidade, apesar de ser gostoso.
Vai na Vila Mimosa.
Bom, exatamente, mas esse é um outro tópico. Esse é quando nós fomos falar de alimentos derivados do leite. Pra quem gosta de salgado, cara, perto da Uruguaiana, lá no centro, na rua Buenos Aires, você vai descendo em direção ao Teatro João Caetano. Quando você passar por uma lanchonete de esquina que tiver abarrocada, que não tiver como você entrar, você para e começa a bater nas pessoas na sua frente pra você poder tentar entrar. Faça isso, porque vai valer a pena. Lá vende salgado, salgados de Itu, olha lá de São Paulo mais uma vez, São Paulo criando tendências. Cara, com refrescos a 99 centavos, pelo menos era quando eu morava no Rio. Bicho, eu por várias vezes substituí uma refeição por uns 3 ou 4, sendo que depois do primeiro eu já tava satisfeito, cara.
Gordo é uma merda, velho.
Porra, Diogo, é por isso que você engordou. Você só come salgado, cara. O programa inteiro só fala de salgado, biscoito e mineirinho.
Então vamos atualizar as coisas. No Rio de Janeiro só tem biscoito, pirulito em forma de chupeta, salgado, funk e carioca. E as coisas boas da culinária carioca foram inventadas em São Paulo. Exatamente. É isso.
Exatamente. Em São Paulo o nego trabalha, a gente só aproveita e degusta.
Então, obrigado, Paulista.
Esse programa, na verdade, é uma edição de turismo gastronômico em São Paulo, no Rio.
Tá vendo como o Flávio é chato?
É paulista, porra.
Flávio é chato, o salgado, o biscoito gourmet é inventado aqui, porra. O que sobra lá é funk carioca.
Tem praia e não tem, só cala a boca.
As ondas dos mares, pois quando eu te vejo, eu desejo teu desejo.
Fale-nos sobre a Feira dos Paraíbas.
É o centro de convenções Luiz Gonzaga, que fica lá em São Cristóvão. É um lugar muito legal, cheio de Paraíba, mas é muito bom.
Filho da puta! Você é carioca, você não pode fazer esse tipo de piada.
Eu não sou um carioca, já falei. Não, eu acho sacanagem, cara. Lá é muito... É, a Feira dos Paraíba é o apelido que o próprio pessoal dava, né? Tem um post aí no Papo de Gol sobre isso, não vou falar de novo, outro momento cultural não dá pra aguentar não. Mas lá é um bom lugar pra poder curtir um forró, comer uma buchada de bode, beber o Guaraná Jesus.
Pegar mulher feia pra caralho. Lá, cara, se você tá sozinho, sem esperança de futuro romântico, nada, você está pronto para quantidade, não qualidade, vá para a Feira dos Paraíba.
É R$1 a entrada.
Porra, e alegria, cara. Você vai sair se sentindo, como diz Valéria, do Zorra Total, o bonito. Frequentei e digo que é uma coisa que te deixa pra cima. É a terapia do solteiro, cara.
Terapia do solteiro, que ótimo. Já desvirtuamos o assunto pra uma outra pegada, um outro estilo de comida, então tá bom. E a Vila Mimosa? Quem frequentou a Vila Mimosa?
Afonso Solano.
E aí? Não.
O que é a Vila Mimosa, que eu não sei o que é?
A Vila Mimosa é o local onde tem onde reúnem as fábricas de leite.
Cara, antes fosse, a Vila Mimosa é um reduto de damas da noite, que já não são damas há muitos anos, sabe?
Casas de tolerância.
Agora é uma pergunta séria, assim. Eu sei que Vila Mimosa é onde ficam os puteiros, os prostíbulos ou os bregas, como a gente fala aqui no Nordeste. Mas, assim, é uma rua, é um bairro, são vários puteiros, é um puteiro só? Eu realmente, não sei, é curiosidade pessoal.
É a Rua Ceará, cara. Lá é um... É o chamado é da Rua Ceará. Fica ali, pra quem quiser conhecer, é um ponto turístico também. Fica em frente à Cefet do Rio. Quer dizer, bem próximo à Cefet, não é em frente.
Eu nunca
fui. Dá pra ir de metrô. Andando de metrô, tranquilo. Você pode ir, consumir, depois voltar de metrô pra cá. Devo dizer que tivemos um amigo que teve um estabelecimento de respeito naquele local.
É verdade.
Muito bem, muito bem. Mas, então, assim, é uma rua aí com vários puteiros e, basicamente...
Puteiro não, quem falou puteiro?
Okay, desculpa. Que porra é essa, Dudu? Cadê a falta de respeito aí?
São casas de entretenimento adulto.
Ok,
exatamente. Okay. O delivery é em Ipanema, nas ruas de Ipanema.
Lúcio, você frequentou muito, Lúcio, o Vila Mimosa?
Eu não, meu cunhado frequentou. Mas profissionalmente, mas profissionalmente como médico, fazendo atendimento quando era estudante de medicina.
Entendi.
Fala, meu cunhado foi lá profissionalmente pegar mal pra caramba, né?
O problema do delivery no Rio de Janeiro é que tem muita salsicha, né, cara? O nego nunca...
Olha aí, ó.
Tem.
Pra quem põe entendedor, meia palavra baixa.
Exatamente. Tô só dando um alô pra galera tomar cuidado.
É.
Que é importante, né? Ok. Vamos lá. O que outro top a gente pode puxar daqui, Lúcio?
Quero ver se pegar um tópico a partir daí, cara. Vai lá.
A partir de salsicha?
Falando em salsicha, devemos dizer...
É um desenho muito maneiro.
É muito bacana, mas olha só, pra quem curte a noite do Rio, sabe muito bem dos podrões que nós já falamos, que Dudu Salles já lembrou muito bem, mas temos os nossos podrões em formato de cachorro-quente cachorro-quente com salsicha e com linguiça, né? E cara, vou dar a dica aqui, fazer um mega jabá para o nosso amigo Mãozinha.
Ah, o Mãozinha.
Pô. O Mãozinha, cara, ele ficava em frente à Lan House, que nós jogávamos. E o cara vendia o cachorro quente mais porco que eu já vi na minha vida, cara.
Vocês comiam todo dia, né?
Porra, mas era o mais gostoso, cara. Eu acho que a proporção de sujeira, ela é diretamente ligada ao gosto, cara, do cachorro quente de rua. E tanto do podrão hambúrguer, quanto do podrão cachorro quente, cara. Porque é muito bom, bicho. É muito bom. Teve até uma história que o Beto já contou no Matando Robô Gigante, que uma vez o Mãozinha, ele foi lá, pediu pra encher um balde, cara, na bica de dentro da loja onde a gente trabalhava, da Lan House. Ele encheu a porra da bica, o balde lá na bica. Cara, o balde escroto, assim, balde de limpar chão, bicho. Chegou, voltou pra barraquinha dele e jogou a porra da água de bica na panela lá do...
Ferveu, tá esterilizado, cara.
Ferveu já era.
Cara. Ele não ferveu porra nenhuma.
Era um balde lá, benzido, né?
Porra, se tiver uma vela acesa embaixo daquela panela, eu dou graças a Deus, cara. Mas eu duvido que ele mude a vela ali, bicho.
Que mal pergunte, onde é que fica esse Mãozinha só pra poder eu nunca passar por lá?
Nunca passar o quê, Dudu Salles? Você vai lá.
Justo você, Dudu.
Você comeu a merda do sanduíche grego lá, ainda tomou aquele suco de amarelo que, segundo o Flávio, existem exames de urina mais saudáveis do que aquilo.
Um cor mais saudável que aquilo, nossa senhora.
Ah, cara, um bom tour gastronômico nesse sentido é pegar um podrão desse. Tem podrão, inclusive, até com feijoada, esse eu não como, né? Pegar lá Presidente Vargas e seguir nas barraquinhas. Você pega pra comer churros, aqueles churros que o cara vai passar. Praticamente enfia no rabo pra poder sair um pouquinho de...
Não, mas olha, os churros aqui em Resende tem um churros no centro da cidade que o povo faz filas quilométricas pra poder comer.
Pô, churros é um troço gostoso pra caramba.
Churros é melhor ainda, porque você vê, Presidente Vargas, cheio de carro passando, aquela fumaça subindo, entrando na barraquinha de churros. Fica gostoso, sendo um pouquinho mais... Tapioca. A tapioca fica cinza.
Porra, uma parada boa que eu comia muito na Avenida Rio Branco, aí no centro, era antes de eu voltar do trabalho, eu parava, tinha, do lado do ponto estrategicamente posicionado, tinha um eu chamo, é um babaca, porque aquele cara é um babaca. Era um pipoqueiro, cara, que ele vendia uma pipoca. Que era só uma pipoca, mas o filho da puta, ele fritava queijo e jogava na pipoca.
Ai, aqui em Resende tem uns cubinhos de queijo frito.
Exatamente.
No meio. Ai, aquilo é bom. Aqui fica na frente do shopping, no centro da cidade. Eu vou lá no shopping só pra comer essa pipoca.
Mas ela é meio frustrante, porque o cara tem...
A pipoca
tem
é ruim.
Não, pipoca é, um é até gostoso, tem o seu momento. Mas assim, a pipoca, você tem ali, sei lá, 100 pipocas, né? 100 milhos
o
que viraram pipoca.
O negócio é o queijo.
Exatamente, mas é que tá. Olha a enganação, é óleo babaca atuando. Você bota 100 pipoquinhas na porra de um pacote. E aí você coloca 5 queijos, que tem muito mais cheiro do que todas essas 100 pipocas juntas. Na verdade, você paga R$2 pra comer 5 queijos, porque você não se importa com a pipoca, cara.
É verdade. Mas o cara daqui de Resende, ele vende um saquinho só de queijo frito também.
Só de queijo.
Ah, isso é esperto.
Só queijo. Se você quiser, você pode comprar mais queijo pra colocar na sua pipoca.
Ó, eu dou uma dica. Esse é negociante,
hein? Esse daí é malandro, esse é malandro. Tem uma dica também pra quem for tomar uma cervejinha no Rio de Janeiro, em qualquer lugar, é pedir uma calabresa cebolada com queijo. Porra, cara, eu hoje em dia eu sinto uma saudade disso. Não porque eu tô em dieta, mas é porque não tem o mesmo clima de você comer uma calabresinha com cebola e os frios em volta, do que como você comer uma calabresinha com cebola e queijinhos em volta no Rio de Janeiro, que é outra parada, cara.
É uma coisa do ar, né, que deixa diferente.
Mas tem, cara, isso é uma coisa impressionante. Aqui em Brasília, cara, tem um restaurante, mercado, não sei o que lá, que é um restaurante, é um boteco, na verdade, que ele tenta imitar o restaurante da Lapa, ele tenta imitar uma coisa mais boêmia e tal. E, cara, tem até a arquitetura da parada, mas não tem o cheiro, sacou? É? Falta
o cheiro de cor, esgoto, né, da Lapa.
Exatamente. Mas quem vai a Paris, meu amigo, reclama do fedor das coisas. E quer voltar. Mesma coisa no Rio, bicho.
Pô, mas a Lapa é um bom exemplo, cara. Lapa à noite, puta merda. Você tem uma porrada de bar. Eu nem memorizo o nome daqueles negócios. Você entra em qualquer um, vai pedir. Não, eu não peço a cerveja porque eu não bebo cerveja, nem peço a feijoada porque eu não como feijoada. Mas eu como uma batatinha frita lá com o Guaraná. Aí o pessoal vai ouvindo samba, vai vendo
você lá. Vê, né? Ô, Lúcio, você não tem vergonha de dizer isso, não? Se você não quer brincar, meu filho, não desce pro play.
Cara, eu levo os turistas bebem a cerveja e comem a feijoada. Eu fico acompanhando.
Lúcio, eu sou o motorista. Fica no carro. Fica no carro. Você não vai sentar num bar pra ficar fazendo isso, né, Lúcio?
O Lúcio vai no McDonald's e pede um Big Mac especial.
A gente tá falando de feijoada mais cedo e acabou desvirtuando e falando mal do Lúcio que não come feijão. Mas eu gostei muito da feijoada aí no Rio de Janeiro. Quando a gente teve da última vez também, fizemos um mini tour gastronômico no Rio de Janeiro. Vamos comer feijoada lá no centro da cidade, num boteco que eu não vou lembrar o nome agora, acho que é, sei lá, Beco do Rato, um troço desse assim.
É isso.
Que o Oktok indicou pra gente.
Muito bom.
Eu gostei muito da feijoada, gostei inclusive do clima de boteco e tal, achei interessante.
Eu não gosto de feijoada.
Sério que você não gosta de feijoada?
Sério? Como você pode não gostar de feijoada, meu Deus? Lúcio,
você não gosta de feijão. É diferente.
Cara, a feijoada, ela é... Cara, ela é muito ruim, cara, porque você jogar um porco inteiro num caldeirão e torcer pra ele se dissolver, cara.
Tá, e qual é a parte ruim disso?
É jogar o porco no caldeirão e torcer pra ele se dissolver.
Mas você joga ele em pedaços, tal. Você pega os pedaços selecionados.
Não, cara,
você não precisa fazer aquela nojeira com orelha, rabo, pé e tal.
Pois é, mas a feijoada verdadeira é essa, né, cara? É que tem orelha. Se nem os animais comem orelha e nariz dos outros, a gente vai comer, sabe?
Mas você deixa ali a orelha, o pé e tal, só pra dar gosto. Depois você tira na hora de servir.
Entendi.
Quando eu faço feijoada, eu não coloco nem orelha nem pé. Eu acho a parada meio escrota também.
Eu não coloco feijoada, pô. Pé eu coloco por causa do osso. Eu deixo o pé cozinhando ali junto com as carnes e tudo. Mas na hora de servir, eu tiro ele todo da feijoada, porque ele já cumpriu o papel, já ajudou a dar sabor.
A carne de porco mesmo, eu não gosto da carne de porco, a verdade é essa.
Então explica, né, Salim? Poxa, tem problema religioso que não pode comer
carne de porco? Então tranquilo, explica, a gente pede uma feijoada, você fica com feijão, eu fico com porco.
Olha aí.
O Lúcio, quando pede feijoada, ele pede uma peneirinha pra coar o feijão.
Porra, boa ideia, cara.
Deixa eu perguntar, ô Flávio, quando você bota o pé do porco lá, você faz a cutícula dele direitinho, como é que é?
Não, dou uma lixadinha, pinto de vermelho as unhas. Tá...
Cara, qualquer comida que você coloque no seu prato e ela tenha pelos, não tá pronta pra você comer.
Não, caranguejo vem com os pelinhos lá quando não depilam um caranguejo.
Ah, mas você não morde a casca, pô. Você chupa.
Morde!
Caranguejo é um bicho que o osso é pra fora e a carne é pra dentro. Eu prefiro o contrário.
Isso não é de Deus.
Aí, nem porco, né? Porco também não é de Deus. Jesus mandou uma porrada lá, cair do precipício lá.
Cara, porco nada mais é do que um grande pedaço de bacon. Não tem como ser ruim um negócio desse, velho. Para com
eu
isso.
Eu admito que agora... é bom. Eu bacon eu gosto, assim.
Agora, eu como eu tudo gastronômico, vou dar a dica de onde comer uma boa feijoada. Eu nunca experimentei, mas todo mundo me diz que é bom. No amarelinho da Cinelândia.
Puta, cara, o amarelinho... Porra, cara, o amarelinho eu posso falar de cadeira, porque comi muito no amarelinho, trabalhei uma época ali do lado. Se você for, coma sim a feijoada e depois volte no dia seguinte pra você comer o bife à parmegiana, cara. Falei
errado. É parmegiana? É parmegiana.
Isso, muito obrigado. Parmegiana. É o bife com queijo em cima, cara. Puta, cara. É a melhor parada. E assim, os garçons... A melhor coisa do amarelinho é que o amarelinho, ele tem a essência do Rio de Janeiro, que são garçons filhas da puta. O garçom vai te tratar com desprezo, maluco. É como se ele não dependesse de você pra ganhar o salário, cara.
E não depende, é verdade, é.
Ele tá ali pra você bater foto com ele só, porque ele vai te servir igual a cara dele. Sabe? Você tem que conhecer o garçom. Antes de você sentar, você bate um papo com o cara. Descobre qual é o time dele. E aí, quando você voltar no dia seguinte pra comer, você chama o flamenguista. Chega aí! Já não, separa
a gorjeta. O flamenguista.
Mas, cara, o amarelinho é muito bom, bicho. É muito bom.
Então, o segredo pra se dar bem com os garçons do Rio de Janeiro é criar uma amizade, é isso?
Ah, com certeza, cara. É, senão você...
Certeza. Você vê que esse pessoal mais clássico, assim, pessoal de boemia, todo mundo tem seu garçom de estimação. Ah, um lugar bom pra ir comer no Rio, por exemplo, é o Bob's.
Não, Lúcio, o
Bob's... Não. É que no Rio... lojas especiais do Bob's em Ipanema e Copacabana, que é o Bob's original, que vem, por exemplo, tem chocolate, banana split, milkshake de vaca preta.
É verdade.
Porra,
é
demais. Lojas que tem o clima do Bob's dos anos 50, de quando ele surgiu.
Bob's raiz, do Bob's moleque, o Bob's arte.
É uma foto lá do Bob's. De vaca preta é maneiro, cara.
É, eu sinto saudade do Bob's, do ursinho, né? Porra. Quando o símbolozinho do ursinho era clássico nos anos 80, assim.
Lembra dos adesivos do ursinho?
Que pô, era... eu tinha vários, cara. Minha família é fã do Bob's pra caralho, né? A gente sempre preferiu o Bob's do que aquela merda do McDonald's. Fala logo!
Mas hoje os dois caíram, né? Os grandes impérios do fast food caíram perante Burger King, né, cara?
Burger King. Que é Burger King?
Mas enquanto Burger King não tiver o Burger Podrão, não vai conseguir superar os tijolinhos que tem na rua, cara.
Ah, não, mas pra mim ele superou e eu acredito que Burger King tenha sido criado em São Paulo. Confere, Flávio.
Não, ele foi criado numa cidade norte-americana chamada St. Paul.
Mas só, eu não gosto de uma coisa, duas coisas do Burger King. Uma são os anezinhos de cebola, que são uma merda.
Sério?
Ah, muito ruim, muito óleo. Aquela... Eu não sei porque eu não sou gordo. Não... Será que é isso o meu problema?
Pode ser. Eu também não gosto de cebola.
Peraí, Lúcio.
É outra
coisa. O que você gosta? Ovo, arroz e o que mais?
Você ficou gordo como, cara?
Comendo coxinha, é claro.
Bebendo muita água?
Comendo biscoito Globo e Guaraná Mineirinho.
É, pois é. E eu também não curto muito a maneira com que o Burger King te atende. Ah, porque, parece refeitório da prisão, cara. Você chega ali, pega o refeitório.
Nenhum lugar que tem refrigerante refil pode ser refeitório de prisão.
Ah, não, você vai andando do lado assim. Ah, aqui tá bom, não?
Na prisão vão dizer pra você, fica à vontade aí, se serve à vontade. Quero ver que prisão é essa.
Pois é.
A favela é um problema social.
Ei, Deus! DJ! Vamos lá! Para papá!
É ainda sobre o Burger King, mantendo
claro,
aí.
Né? Não tem como avançar na pauta. Né?
Uma coisa que imediatamente me conquistou no Burger King foi envolver sanduíches em papel. Porque que porra é essa de botar o sanduíche numa caixa?
Uma caixinha fresca, né?
Porra, cara, eu vou querer... Se eu quiser uma caixa, eu vou comprar um sapato, maluco. Quando eu quero sanduíche, eu quero no papel, cara.
Depois do McDonald's e Burger King, continuando o passeio pela culinária carioca...
Por falar nessas redes assim, eu tenho que dizer que a primeira vez que eu entrei num Outback foi no Rio de Janeiro.
Cara... Ele foi criado em São Paulo, mantendo a piada.
Tem dois lugares que eu vou muito com a enfermeira aqui. Um é o Outback e
o outro é o
motel.
São três lugares,
tá? Estou falando.
Que para... costumam ter um almoço executivo maneiro.
Também, cara. Outro dia
não deixa de ser turismo gastronômico.
Pô, outro dia eu fui num motel aqui e eu comi um medalhão com arroz à piemontese.
Essa posição eu não conheço, não. Como é que faz?
Cara, é assim.
Não, cara, almoço executivo de motel, você só não pode pedir nada com molho branco. Fora isso, tranquilo.
Mas o arroz piemontese tem molho branco. Por
isso que eu não pediria. Sabe, tá muito lugar, cremosinho. Tá muito cremosinho esse molho.
É, dois lugares que eu vou para jantar com minha adorável enfermeira namorada. Um é o Outback e o outro é qualquer restaurante japonês, assim.
Ah, não, cara.
É, restaurante japonês é a melhor culinária que tem do mundo, cara. Não é possível. Não é possível.
E
você
onde, peraí, peraí, mantém na piada, e onde tem um bairro exclusivamente japonês?
Em São Paulo. Não, mas no Rio de Janeiro, qual lugar que você recomenda pra comida japonesa?
Cara, eu gosto muito do Planeta Sushi, que fica ali na Barra da Tijuca, no Downtown, porque ele tem uma espécie de hot, como se fosse um hot Filadélfia, só que é da casa, que eles chamam de biritão. É, biritão.
Que medo. Nossa, mas você sabe que isso aí não existe na culinária japonesa, né?
Não importa.
Mas a culinária japonesa que a gente come aqui no Brasil não é a mesma que eles comem no Japão. Todo mundo já sabe.
Não, mas isso daí não existe na culinária japonesa mesmo. Isso daí.
Até porque o tio não existe na culinária japonesa. Acho que provem o biritão no Planeta Sushi aqui na Barra da Tijuca, no Downtown.
Ó, outro lugar bom pra comer sushi, se você quiser impressionar, você pode levar no Sushi Leblon, cara. Lá é um lugarzinho bem legal. Pra ter uma ideia, eu fui lá com a minha esposa e tava saindo de lá o Wake Batista, com uma loura genérica. Você saiu a toda atrás dele, segurança, tem um carrão também, cara. Muito bizarro. Fora que uma coisa
dele. O que? Segurança fosse atrás do carro dele num Celta?
Não, maneiro, pô, discreto, uma coisa discreta.
Super discreto, né? Não vai alcançar nunca o carro dele.
Ah, mas isso aí me lembrou. Uma coisa legal que tem no Rio é que, nos lugares, tipo, mais Zona Sul, etc., a chance de você encontrar alguém famoso, um artista ou coisa do tipo, é gigantesco. Você só não pode pedir autógrafo, que isso é coisa de paulista, que vai chegar, oh, meu Deus do céu, alô da Piovani.
Mas sério, tem isso, tem lugares, assim, que são mais frequentados por celebridades, que é fácil de se encontrar?
Tem, cara. Tem um...
Até na rua, cara. Até o botequim você encontra celebridade, dependendo do local, se for Ipanema, Copacabana.
É, cara, acho que Zona Sul e Ipanema é um lugar que você, com certeza, vai ver alguma celebridade andando pela praia, mas esse programa não é sobre celebridade, né? É sobre comida.
Um restaurante que eu acho bacana, restaurante tijucano, provavelmente criado em São Paulo, mas tijucano, é um restaurante que serve o melhor bife à milanesa que eu já comi.
Parmejana.
Tô falando bife milanesa mesmo, assim. Caprichados, batata frita regada, arroz regado. É um restaurante que tem na Praça Afonso Pena, que é
Nasceu em São Paulo,
Afonso Pena, né? Afonso Pena,
o cara. Sim, o Afonso Pena e o restaurante nasceu.
Exatamente. Foi o Afonso Pena que criou o restaurante, inclusive. Em São
Paulo. E depois ele levou o restaurante até o Rio, que tinha uma praça com o nome dele, e falou, não, vou colocar o meu negócio aqui, é claro.
Exatamente. Faz mais sentido.
Exatamente. Ele chamou de caçador, que era o hobby dele na época. E, cara, é espetacular. A gente, nós, eu, Afonso, o Beto e a galera, a gente ia muito lá. E depois ele abriu também na Praça Sãs Penha, que era outro que de São Paulo.
É outro paulista muito famoso, inclusive.
Exatamente. Ele que criou o conceito de praça.
Exatamente. Ele é, praça, é, inclusive, ancestral de Hélio de la Penha.
E aí, cara, e é um restaurante que é bacana pra você. Se você vai ficar na casa de alguém próximo a Tijuca, alguma coisa, vale a pena, cara. A comida é aquela parada que eu já falei. Comida é quantidade, meu irmão. Qualidade é bom, não é aquela coisa, nossa, né? Que porra, bife à milanesa, incrível, saudável. Não, é o bife à milanesa, quantidade.
Existe bife à milanesa saudável?
Ó, se você que não tiver com muita fome, um lugar muito legal, por exemplo, tem quase tudo quanto é shopping no Rio, é o restaurante La Mole. É o legal. O legal dele é o couvert. O couvert é um almoço.
É verdade. Durante muito tempo, frequentei o La Mole, eu acabava de comer o couvert e não queria comer mais nada. Tava sempre satisfeito. Claro.
Boa, cara. Mas boa é sugestão. Bom. Eu não sabia muito nem que o La Mole só existia no Rio de Janeiro, cara. Eu achei que fosse tipo o Porcão, então, que tivesse...
Cara, ali, não? O La Mole é pra você sentar e fazer um happy hour. Você pede só o couvert e fica lá bebericando alguma coisa.
Pra ter uma ideia, eu fui uma vez no La Mole pra comer no rodízio e fiz questão de pagar o couvert.
O que, que tem nesse couvert, só pra eu entender?
O couvert do La Mole é famoso, inclusive, né? É famoso mesmo. Eles brincam. Ah, tem aquela pizza branca, que é aquele creme cracker em forma de pizza, sei lá como é que
palito,
chama.
Aqueles palitos.
Gente. Aqueles palitinhos.
Tem os patês, né?
Uns patezinhos de manteiga, um negocinho de ricota,
uns pãezinhos.
Sempre sai muito quentinho dos pãezinhos.
Uhum. É, tipo ali. Uns pães caseiros.
Não, é aquela parada que se você fizer em casa vai ficar uma merda. Mas porque é La Mole, sabe? É só pão. Farinha, entendeu? Palito de qualquer porra, coisas que você compra na rodoviária, que o La Mole compra
pra isso.
Que cobra R$50 na porra do governo. Eu sempre ouvi falar que os botecos do Rio de Janeiro fazem tipo rodízio de petiscos e tal, dessas comidas de boteco mesmo, de barzinho assim. Rola isso ainda? Não rola?
Rola.
Da última vez que eu tive aí, eu fui numa galeteria. Não é rodízio, mas é algo bem típico do Rio, assim. Que você come galetos, você come porçõezinhas de algumas coisas e tal. E, cara, indico também galetinhos, frango a passarinho, ainda na Tijuca, bem roots, assim. General Roca, próximo ao Bob's, do lado do Bob's. Virou a esquina do Bob's na General Roca, pum, chegou. Galeteria. Porra, espetacular, cara.
Bom, uma dica no nível desses churrasquinhos gregos é você pegar aqueles galetinhos que são feitos na rua. Vem aquela televisão de cachorro cheia de galetos girando. Uhum. Normalmente perto do supermercado de pobre. Então é muito bom, cara.
Supermercado de pobre é sacanagem.
Não, mas assim, se você for também aqui na Dutra, no caminho pra São Paulo, tem um tal de frango assado. Vocês já viram?
Ah, Rede Frango Assado, sim.
Rede Frango Assado. Primeiro que a logomarca deles... Eu fiquei
um pouco preocupado, né? Não sei porquê.
Eu fiquei um pouco preocupado, confesso.
A logomarca deles, o frango tá com aquela cara escrota, como se ele estivesse olhando pro galinheiro e falando assim, vocês todas vão se fuder. Segundo que a galera realmente compra o frango assado e pega numa caixa... Ele é todo cortadinho e leva pro carro e vai dirigindo e comendo aquilo. Gente, é genial. Né?
Muito bom.
Vai engordurando o volante do carro. Ah, merda.
Não, você vê lá os tiozão passando, bota logo dois frango assado dentro da caixa e vai no carro com a filharada, com a sogra, com todo mundo lá dentro. Compra uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros e vai embora. Não,
isso me lembra outro clássico de Dutra, que é a Casa do Alemão.
Sim, o salsichão.
O melhor sanduíche de salsichão que existe, cara.
Bom, esse daí nasceu no Rio Grande do Sul, inclusive.
Foi criado por um paulista que mora no Rio Grande
do Sul. Foi criado por um paulista que morava no Rio Grande do Sul, exatamente.
Não, falando de frango assado, quando eu estive no Rio da última vez agora, eu sei que não é do Rio, é dos Estados Unidos, quer dizer, de São Paulo, tá? Foi o KFC. Cara, que foda aquilo dali. Eu adorei aquela parada de você pegar um balde com frango assado frito, sei lá, milanês, e você vai comendo feito animal com as mãos. É muito foda aquilo dali.
Porra, é muito bom.
É, mas o que você pegou, o frango tava frito mesmo?
Tava. Parecia. Não,
na verdade, o frango em si não importa. O que importa é a pele.
Exatamente. Aquela parte que é frita. Eu fui em um no Rio, no centro do Rio, perto de onde rola o podcast em Boteco lá. Não vou lembrar o nome da rua agora, mas eu curti, assim. E bem parada de centrão mesmo. Dava pra perceber. Não era nem pra galera ficar sentado lá. Tanto a gente chegou, tava eu e o Júnior, pegamos um balde enorme com um monte de frango, não conseguimos comer nem metade. Olha que Júnior do PirataCast é um monstro. Sobraram uns 3 ou 4 pedaços e a gente voltou lá pro podcast em boteco, colocando um balde com frango em cima da mesa. Aquele bando de podcast é morta fome, avançou, o negócio desapareceu em 30 segundos,
entendeu? Agora, quer dica de um lugar pra você comer que nem um porco até morrer? Galeria Gourmet.
Caralho, exato. Puta, cara.
Cara, imagina o seguinte.
Peraí, onde fica primeiro?
O North Shopping, o do Shopping Downtown fechou, eles vão abrir na Barra mesmo, mas fechou infelizmente, cara,
fiquei tão triste. Vão abrir
na Barra, mas não sabe qual é o endereço, e tem North Shopping. É tipo assim, paga um valor único, self-serve, até aí normal, né? Você entra, mesa de frio, vai pegando. Virou à esquerda, uma mesa cheia de massas. Vou pegando. Virou à direita. Opa, não vi isso aqui, uma mesa cheia de carnes. Vou pegar. Virou à esquerda. Caraca, uma mesa cheia de salgados. Uma mesa é pra você comer até morrer. Da última vez que eu fui, eu saí de lá, assim, me arrastando, literalmente. Eu não conseguia me mover, cara. Eu não vou contar os detalhes posteriores, que são
pessoas que não combinam. Não.
Porque você chega esperando um self-service normal. Você vai lá, começa a pegar as coisinhas. Ah, vou pegar um pouquinho disso, porque gordo no self-service é foda, né? Nunca deixa alguma coisa pra depois, vai
um prato, que se não botar no primeiro prato não vai botar nunca mais, né?
É, a gente se sente antecipado, de deixar, ah, não, vou pegar um pedacinho aqui dessa carne, não, vou pegar um pedacinho aqui dessa massa, aí mistura com a massa, molho branco, molho vermelho, bacon, batata, etc.
O maneiro do Galeria Gourmet, cara, é que o clima do Galeria Gourmet é muito gostoso. É um restaurante que eu conhecia mais o da Barra lá. Era um restaurante, cara, que era um restaurante parecia bem chique, assim, sabe? Um restaurante de primeira e tal. A comida de primeira, sabe? Não é aquele self-service, não é aquela, porra, aquele come à vontade, 0800, entre aspas, né? Que, porra, você vê que tem aquela pizza, porra, meio zoada, que a massa tá meio duvidosa, entendeu? Não, lá tudo é feito de primeira, cara, sabe? E tem tudo, meu irmão. Tem comida japonesa, tem tudo, 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 cara.
É, mas a comida japonesa lá não é muito bacana, não, cara. Não...
Mas não é bacana em lugar nenhum, bicho. Preparar o que na comida crua, cara? Nada.
Então, o lance é gordura, né? O jogar um óleo, né?
Porra, exatamente. Não, frita qualquer... esse peixe, cara.
Qualquer coisa que você frite fica melhor, pô. Você não tem. Pode,
porra, pelo amor de Deus. Quer saber? Eu tô olhando aqui no site o preço no final de semana pra comer que nem um louco insano de mental, R$43.
Porra, excelente. Você não vai. Presta atenção, são R$43 pra você não comer durante os próximos 2 dias. Você vai estar mal. Você não vai conseguir olhar pra uma comida. Ela não vai. Nenhuma comida depois que você sai do Galeria Gourmet te chama a atenção.
Ainda pode economizar se você chegar lá meio-dia, almoçar, vai comendo petiscozinho e até a noite que emenda na janta.
Exatamente.
Gente, que porra é essa? Eu tô com vergonha de vocês. Daqui a pouco você vai chegar nos restaurantes que a gente tá citando aqui, tem o nome e a foto de cada uma das pessoas desse podcast.
Mas isso que o Lúcio falou é uma verdade e é uma coisa, é um achievement que eu ainda não consegui alcançar, porque esse de ir ao restaurante na hora do almoço e sair na hora do jantar. No Galeria Gourmet. Eu sempre fui, Lúcio, nessa intenção. Vou ficar lá. Vou passar a tarde no Galeria Gourmet. O problema é que você começa a comer tanto, cara. Tanto. Chega uma hora, depois que você já está com nojo de você mesmo, você começa a ficar com nojo da comida à sua volta. E aí, sabe aquela culpa? Aí tu fica, porra, essa merda em volta de mim, que nojeira, o que eu tô fazendo aqui, cara?
Ah, mas tu sempre tem um espaço pra um ovinho de codorna no final.
Ah, não, cara. Você tá tão detonado que você tá mastigando com a língua. Você tá com a língua pra fora, mastigando com a língua, empurrando com a língua,
vida. Você repara, no Galeria Gourmet, quem tá quase pra ir embora... Na posição que a pessoa tá. Geralmente ela tá prostrada sobre a mesa.
Levemente, né?
Aquela cara de que tá pra vomitar e tá em depressão, assim. É uma merda. É fato, cara. Porque lá o Galeria Gourmet, se você reparar, ele é indicado por terapeutas e você vê muita pessoa em tratamento, porque ela chega super feliz. Mas é aconselhável moderação, porque você pode sair pior do que você entrou, cara. Porque você sai querendo se matar, maluco.
Serve um cafezinho, né? O cafezinho é aquela última dose de alegria pro cara não se matar na mesa.
Pois é, e o filho da puta me cobra R$15 na porra do café.
Café.
Voltamos com os R$15,
tá certo. Tudo que é bom custa R$15, cara.
Na Vila Mimosa diz que a chupetinha custa isso.
Na Vila Mimosa também, é.
Ah, depois de você comer isso tudo, depois de comer lá na Galeria Gourmet, aí arremata com podrão, aí você vai tomar um sorvetinho pra fechar, né? Uhum. Você tem o Sorveteria Itália, que é bastante conhecida.
É, e é muito boa, cara.
É muito
tem
boa.
Tem na praia também.
Tem na praia. Agora, melhor que essa, na minha opinião, é a Chaika.
Pô, a Chaika é...
Chaika.
Já. O que é Chaika, cara?
Pra mim, isso é nome de travesti.
Eu ia falar isso?
Pra mim, isso é nome de cachorro, né? Mas
come a Chaika que ele recomenda em Copacabana.
A chupada, cara, da Chaika... É,
sim. Foi o Ronaldo que te ficou a Chaika, Lúcio?
Foi, pô, o Ronaldo já foi muito aquelas carnes. Não, mas...
Já comeu o picolé da Chaika?
A que ela tem. Acho que é Ipanema, mas o que eu conheço é no Shopping Rio Sul.
Lúcio, deixa eu perguntar uma coisa. Quando você vai na Chaika, você pede sorvete com uma ou com duas bolas?
Vai até tarde hoje.
Não, eles fazem o próprio sorvete artesanal. Tem uma banana split gigante.
Seguinte.
Peraí, a banana da Chaika é boa, escolhi, né?
Escolhi mal o exemplo.
É banana da Chaika, certo.
Mas um milkshake muito bom também, cara. É uma dica legal pra quem quiser depois comer isso tudo, fechar com sorvete. Porque sorvete é bom de você comer depois de estar com a barriga cheia, que como ele derrete à medida que você come, ele se espalha e cabe no estômago.
Oh, meu Deus.
É o tipo de conselho que só um gordo lhe daria.
Tem também aquela gelateria italiana, não tem uma porra dessa?
Tem. Foi criado em São Paulo.
Foi criado
em São Paulo, certo. Claro. Por Giancarlo Gelato, inclusive.
O sorvete é caro, mas vale a pena lá também, cara. É bem gostoso mesmo.
Eu tenho uma última dica. Se você, já que eu só dei exemplo de saudável e caro, a minha última dica é se você quiser gastar bastante dinheiro num rodízio bem bacana, também na Barra da Tijuca. Eu gosto muito porque tem polvo grelhado, polvo com sal grosso. Eu adoro polvo, cara. Eu gosto muito de frutos do mar. Você tem o Rio Brasa, lá na Barra da Tijuca também, na Avenida Ayrton Senna. Muito gostoso.
Você vai na churrascaria comer polvo.
É, não é uma churrascaria. Ela é churrascaria, tem comida japonesa, tem frutos do mar, tem tudo, cara.
Toda churrascaria tem comida japonesa, toda churrascaria tem frutos do mar, que no Rio é tudo uma confusão, uma suruba.
É, e tem Romário também, já vi Romário lá uma vez.
Okay. Mas comeu?
Ele tava grelhado? Mas
comeu? Ele tava grelhado com sal grosso? Você comeu?
Ele fez a chupetinha. Cobrou 15 reais.
Dicas, tá, dicas.
Só pra fechar, tem a Casa Rosa, em Laranjeiras, pra quem não tá querendo curtir um samba, você pode ir lá. É um centro cultural, nos finais de semana tem chorinho, MPB, tem samba também, maneiro, e uma feijoada maravilhosa, que me dizem.
Falamos de lugares bons, agora vamos pras roubadas. Qual lugar que vocês já foram e que não vale a pena?
Qualquer lugar turístico. Pão de Açúcar, Cristo Redentor... É exato. Tudo roubada.
Você comer nesses lugares, normalmente, é roubada em todos os
sentidos. É caro e a comida é ruim.
Qualquer lugar no Rio que venda maçã doce, aquela caramelada, é roubada, assim. Se você chegar num restaurante e tiver uma maçã doce na frente, é roubada, fuja.
Menos em época de festa junina, que todo lugar tem maçã doce.
Mas até em época de festa junina, porque aí, cara, eu tenho um certo preconceito contra maçã doce. Maçã do amor, maçã
doce. É maçã do amor, ok. Beleza, agora liguei o nome.
Eu falei maçã doce no automático também, mas tava na maçã
doce. Eu tô aqui pensando, que porra é essa?
Seria maçã salgada, né?
Maçã doce porra, aquele pirulito que é batuque de tambor, que é cristalizado.
Exatamente, maçã do amor, né?
Fuja dessa merda, cara. Fuja. Qualquer lugar que você entrar na sua vida e te oferecerem maçã do amor, bata imediatamente na pessoa e sai correndo.
Cara, com a maçã.
Eu tenho traumas horrorosos. Cara, eu acho que eu perdi 50% dos meus dentes. Exatamente. Eu te fui abusado com uma maçã do amor. Aí que vem o nome, né, garoto? Tá achando que vem da onde? Cara, eu quero experimentar minha maçã do amor. Cara, mas é uma parada que eu sou super contra, bicho. Eu acho que eu perdi metade dos meus dentes de leite em maçãs do amor.
Você ia morder e ficava presa lá, ok.
Acaba. Já era horrível. Isso comigo. Quando eu tirava a boca, eu sentia que eu estava perdendo algo e eu olhava e tava um dente preso lá, cara. Era meio chocante, assim. Deixei algo ali, cara. Porque depois eu ia jogar fora. Eu não ia comer a porra onde ficou meu dente preso.
Cara, Maracanã é uma furada. A única coisa boa que tem no Maracanã é o Biscoito Globo. Tirando isso, tem umas lanchonetezinhas muquirana que cobra 20 reais por um quadradinho de um por um de uma pizza vagabunda. Ou aquele cachorro-quente com a salsicha branca, por exemplo, do Maracanã.
O cachorro-quente do Maracanã. É uma das piores coisas que já aconteceu na minha vida. Nem com fome vale a pena você explorar. Você
quer ver outra roubada? Típico programa de turista. Andar no calçadão de Copacabana. É pra ser roubado.
Ah, não. Que mas... isso? Não.
Não. Só se você tiver cara de paulista. Não, cara, esse negócio também é exagero. Se o cara vai andar com uma carteira aparecendo no bolso, contando 20 notas de 50 reais na mão, um cordãozão de ouro, claro que vai ser roubado em qualquer lugar do mundo.
Até hoje, todos os meus amigos que me falaram que foram andar no calçador de Copacabana foram assaltados. Marcelo Soares.
Todos Marcelo paulistas. Foi
saqueado. Cara, de paulista, pô. Quer mais cara de paulista?
Marcelo é gaúcho, pô.
Ele é gaúcho, ele tem cara de paulista.
Ele tem cara de paulista.
Ó, o namorado de Ana Carla, foi assaltado.
Não, mas a pergunta é, eles atenderam o telefone enquanto andavam?
Por quê? Qual é a lógica?
Não se atende telefone na rua, no Rio. Quer atender o telefone, você entra numa loja e atende. Ou antes de você sair, você ainda vê se alguém ficou parado te olhando. Pra ver se você sai. Não, você não atende, você não pega dinheiro na rua, você não guarda dinheiro saindo de loja. Faz nada disso. No Rio de Janeiro, você sai com tudo planejado. Vou gastar R$2 ali, vou com R$2 na mão. Vou fazendo assim, vou ter que olhar o relógio? Tem um relógio ali na praça do Afonso Pena que veio de São Paulo, porque ele criou o relógio. Ele já vai com tudo preparado, cara.
Quer um dia maneiro pra poder andar no calçadão? Domingo. Domingo eles fecham metade da pista da rua pra lá ver. E, tá, e é policiado, tem muita gente, muita família. É um dia legal pra ficar andando no calçadão.
É, inclusive, é bacana, ali é, mesmo, em Copacabana, em frente a esse calçadão, você tem... Você tem
praia. Uma...
É, também. Tem areia que você pode comer, que faz bem pra pele. Não, não, tem uns restaurantezinhos ali também do outro lado, cara, tem. Que são bacanas, assim, de frente pra praia. É legal, ali é legal.
E tem os quiosques também, né?
Mas os aí que tá, o quiosque é uma Ruffles, 15 reais.
Tudo é 15 reais, voltar bom.
Os quiosques são da Confeitaria Colombo, é isso?
Tem uns que tem umas bandeirinhas bem bacanas, né? Bandeirinhas coloridas.
Tem muita novela das oito, cara.
É que tem uma parte da praia de Ipanema, na verdade, que ela é conhecida como a parte GLS de Ipanema, né?
Ah, já é Ipanema ali, né?
É, já é Ipanema, que é em conta. Lá, e até é bacana porque tem muita gente diferente, assim, lá.
Uhum.
É, você vê de tudo, assim, realmente. Mas tem o Afonso, ele curte mais lá, né? Mas, cara, uma história... Uma história complicada. Uma das primeiras vezes que eu fui dar um passeio assim com Dona Maria, quando a gente estava passando a se conhecer, a gente resolveu dar uma volta no calçadão lá de Copacabana, num domingo. E aí, porra, a gente foi dar uma caminhada no calçadão no domingo e, porra, pegamos o metrô pra chegar lá em Copacabana, uma muvucada. Eu comecei a encontrar a galera de onde eu trabalhava na época, uma galera mais alternativa e tal. E, pô, mó galera, e aí, Diogão, tá indo pra lá também? Eu indo pra onde, porra? Porra, tá indo pra passeata, não sei o quê. Ih, caralho, tá tendo passeata, que merda, cara, quando a gente virou na esquina da praia, assim, só via bandeirão do arco-íris. Uma porrada de gente. Cara, tinha muita gente. E aí eu olhei pra Dona Maria, falei, Dona Maria, e aí, vamos passar, a gente vai lá pro Leme. Cara, eu nunca fui tão assediado na minha vida quanto...
Se sentiu gostoso, hein?
Porra, cara, eu me senti um objeto, cara, porque...
Pra vocês verem como as mulheres se sentem andar na rua.
Porra, eu não sabia que eu tinha tantas zonas de prazer no meu corpo quanto naquele caminhada.
Papapá, não aguentava mais. Você com seu estilo ursão, entendeu?
Não, na época eu estava magro, eu estava até em forma e tal, mas porra, cara, eu me senti sujo, precisei tomar um banho de pipoca e mergulhar na água. Alô,
Diogo Braga.
Olá.
Olá. Olá.
Ah, hoje você não vai entrar cantando não, seu puto?
Pô, hoje não, né? Porque aquela vez eu entrei cantando e a minha conexão deu problema.
O último que a gente gravou, né? Que foi o que o Afonso gravou e foi limado na edição depois. Inclusive, Afonso, você só aparece nos erros de gravação. Ficou divertido, assim.
Ah, cara. Eu não entendi que eu vi no Twitter vocês falando. Vê, o Afonso participou desse papo de gordo, só que é o contrário.
É exatamente isso. Exatamente isso. Então, Afonso, como eu estava dizendo, você tá pensando quanto?
Ah, põe tipo 81.
Diogo, você falou que tá quanto? 90 aí?
95.
Ok, agora os outros eu já tenho aqui devidamente anotados. Caralho! Ok, isso vai parecer muito escroto, mas assim, somando vocês dois, dá apenas 5 quilos a mais do que o Lúcio.
Eita, que
Didi, o filho tá pra nascer por agora, né?
Ah, sim, sim. Final do mês. Quer dizer, final do mês que vem, né? A partir de amanhã, final do mês.
Você vai ter direito à licença paternidade também da MRG? Não. Flávio ganhou a licença paternidade do Papo de Gordo.
Flávio vai me ensinar.
A gente vai ter que fazer
é tranquilo, tipo cara.
Loura do Tchan, né? Pra buscar um novo Diogo enquanto eu
Mas, conseguir a licença paternidade é super tranquilo, cara. Você não atende o Skype, você não responde aos e-mails, e se telefonarem pra sua casa, você diz que se mudou. Você atende assim, olá?
Não habita mais acá?
Oh.
Esse é teu filho, Flávio?
Quem?
Na foto, né, Flávio?
Na foto aí.
Ah, pega aí, o quê? Aonde?
O quê? O guri simpático.
O guri simpático. Ah, não, a foto do Skype, eu esqueço que tem foto no Skype. É o Logan, sim, esse daí é o Logan.
Logan? Caralho, o nome do filho do cara. Tá maluco.
E ele jura que não é por causa do Wolverine, que é pior ainda.
Que não é o caralho, rapaz. Logan? Vou botar o nome do filho de Jasper também, mas não é por causa do...
Logan não. É por causa de Logan's Run, porra.
Porra nenhuma, Logan's Run.
Próximo filho vai ser Forrest, por causa do Run, Forrest Run.
Eu não achei tão engraçado essa não, mas tudo bem.
Foi. Você deu uma risadinha, então ficou legal.
O Dudu, ele deu uma risada e andou pra trás, tu viu? Ele se arrependeu, porque ele viu que foi o único a rir.
Baixou um arrependimento, né?
É. Não
foi. Não foi tão bom.
Doutor Tapioca. Olha, minha mãe tá me ligando no Skype, maluco.
Você parar de cantar. Falei, você parar, né? Que você não faz mais parte da família enquanto fazer isso.
Então tá, gente. Valeu. Muito obrigado, de verdade. Foi divertido. Finalmente esse programa saiu. Deu trabalho, mas saiu, né? Hoje a internet colaborou. Hoje
depois de eu ter aparecido para gravar em dias errados.
Vocês não sabem disso. Na quarta-feira passada, o Diogo me aparece online. E aí, ó, hoje eu vim gravar. Diogo, é na semana que vem. Porra, você tá de sacanagem!
Papo de Gordo. Com a gente é menos comida e mais conversa.